A primeira vez foi em 2013. Nós tínhamos um encontro internacional e precisávamos de angariar fundos. E começámos a ver aquilo que fazia falta, o que é que nós podíamos organizar mais, e percebemos que faltava formação, oportunidades de formação e para as pessoas responderem a perguntas que tinham. E então surgiu isto, que começou por ser assim uma coisa mais pequenina, eram 200 pessoas, correu tão bem que depois se repetiu, isso foi para um auditório maior, depois no segundo ano já eram 400, depois 600 e este ano demos um salto enorme.
Este ano vão para o Centro de Congressos de Lisboa, 1.400 lugares, é muita coisa já.
Mas escutou em 14 dias, foi rapidíssimo também e temos uma lista de espera gigante.
O que isto indica é que há de facto muita procura por este tipo de iniciativas.
Sim, não são só os nossos jovens, que é uma coisa muito boa, porque nós somos um movimento muito grande.
Porque vamos explicar, esta é uma iniciativa das equipas Nossa Senhora, não é?
Sim.
Mas é aberta,
aberta a todos.
A jovens de outros movimentos.
Sim, as equipas são um movimento católico que existe em Portugal e também noutros países, que já tem 40 anos, e no fundo o que nós temos são equipas, que são grupos de 10, 15 pessoas, que todos os meses se encontram em casa de um casal e que discutem temas, que são os mesmos temas para todo o movimento, e depois temos também encontros de formação, em que todo o país pode ir aos mesmos encontros, encontros nacionais, e portanto temos muitas oportunidades de reflexão e para discutir estes assuntos importantes, e foi um bocado integrado nisso que surgiu este Faith Night Out, que no fundo é uma coisa um bocado maior e aberta a mais pessoas, mas que acaba por ter a mesma estrutura de tudo o que é feito nas equipas, que é ouvir muito o que os outros têm para dizer e integrar isso e pensar em como é que isto se aplica a nós e à nossa vida. É, aquilo que nós quisemos fazer foi, o nosso público-alvo seriam pessoas entre os 20 e os 30 anos e é a altura em que nos deparamos com mais perguntas mais difíceis. Nós começámos por pensar assim, o que é que seriam 12 grandes temas importantes nesta fase da vida e ter pessoas que já passaram por isto a contar-nos um bocadinho a sua experiência. Portanto, há perguntas que se põem na vida de cada um e como é que nós respondemos a estas perguntas de uma maneira diferente por sermos católicos. É muito fácil teorizar, mas é diferente com o exemplo de vida destas pessoas. E então temos pessoas muito diferentes e com testemunhos de vida muito giros, tentar responder às nossas perguntas e nós percebermos o que é que podemos aprender com elas.
São dúvidas relacionadas com as questões da fé e não só.
Sim, não só. Por exemplo, uma pergunta muito importante, que eu acho que hoje em dia é cada vez mais premente, é neste mundo que são só catástrofes naturais e ataques terroristas e em que parece que tudo é difícil e é árido, em que é que nós pomos a nossa confiança e em que é que vale a pena confiar? Isto vai ser o Rui Marques que vai falar da plataforma de apoio aos refugiados. Outra coisa, fala-se muito em responsabilidade social, mas o amor cristão e aquilo que nos move a nós, cristãos, a dar de nós, é um bocadinho diferente. Pedimos a uma família, tem 4 filhos e adotaram uma menina, com trissomia 21, que é o maior exemplo de entrega que eu consigo pensar. É um exemplo muito grande de amor cristão e, portanto, eles vão nos falar sobre isso.
Vão também ouvir o que tem a dizer um não crente este ano, Ricardo Araújo Pereira.
Exatamente. O ano passado tivemos um pastor evangélico que nos vai falar sobre a Bíblia e este ano achámos que era importante termos uma pessoa que no fundo visse um bocadinho de fora, porque ele diz não crente e, portanto, sendo uma pessoa que conhece aquilo em que os crentes acreditam, porque ele cresceu muito neste
mundo. Sim, teve uma educação ligada à Igreja Católica, em colégios católicos,
exatamente, e é uma pessoa que estuda e que é muito informada e, portanto, pareceu-nos que era uma boa pessoa para poder olhar para nós cristãos e para nos dizer aquilo que vê em nós de positivo. No fundo é o que é que pessoas que não querem ou que não têm os mesmos objetivos que nós, o que é que eles veem que nós queremos de diferente e o que é que encontram de bom nisso. No fundo até nos pode fazer avaliarmos e vermos aquilo que estamos a fazer de mal ou de bem. E é mesmo uma prova de confiança e de liberdade acharmos que podemos convidar uma pessoa que acredita em coisas diferentes da nossa, não só porque isso não vai mudar as nossas convicções, mas porque nos põe numa posição em que ouvimos toda a gente. Eu acho que a Igreja sempre foi isso, sempre foi universal, sempre foi aberta e, portanto, nós somos abertos aos outros e queremos aprender com toda a gente, sempre com o mesmo foco, não é? Sempre para enriquecer a nossa fé e para nos aproximarmos de Deus, mas não excluindo caminhos que nos possam levar a isso e que à partida não pareciam óbvios. E, portanto, estamos muito entusiasmados com o Ricardo Araújo Pereira. Achamos que vai ser muito bom.
Isto como é que funciona? Isto tem um modelo que são as TED Talks, não é? São uma série de oradores que têm cada um tempo limite para intervir sobre estes temas variados. É
Sim.
assim que decorre?
Sim, cada orador tem 7 minutos. Pode parecer pouco, mas a ideia é, primeiro, enriquece muito por serem tantos diferentes. Não é nem ser uma coisa exaustiva, teórica, sobre cada tema. É muito mais cada um dar o seu exemplo de vida e, no limite, interessar a pessoa para ela depois poder informar e para poder procurar.
7 minutos para partilhar uma experiência pessoal e cativar quem ouve, não é?
Exatamente, sim.
Então, este ano são 12 oradores? São sempre 12?
Começaram por ser 14. Os organizadores do ano passado acharam que faria sentido ter umas pausas. Portanto, temos 3 oradores, uma pausa, outros 3. Porque assim as pessoas têm um bocadinho para assimilar aquilo que ouviram e para não ser tanta coisa seguida.
Os bilhetes estão, nesta altura, esgotados. todos, nem todos os interessados conseguiram assegurar um lugar, mas há lista de espera, como disse há pouco. Será, no entanto, possível acompanhar o encontro à distância? Por exemplo, está pensada alguma transmissão via internet?
Não. Este ano ainda achámos que não era o tempo certo, mas é uma coisa a ser pensada para outros anos e que, certamente, com tanta procura, vai acabar por acontecer.
Margarida, muito obrigada por ter vindo conversar connosco à Renascença.
Obrigada.